Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
E agora, sem Jesus no coração, hein? Jesus foi para o Benfica. Bom dia, Neumann.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Carlos Amaral. Bom dia, bom dia, Moacir Biasi, Glam Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, se abaque o craque.
Vou começar com essa manchete que está aqui numa notícia do Estadão. O Brasil completa 5 semanas com média diária de mortes igual ou superior a 1.000. Está em destaque aí na capa do portal do Estadão. Revela uma permanência assustadora aí do novo coronavírus entre nós. Quais são as causas, hein, Neumann, desse fato?
O Brasil completou 5 semanas com a média diária de 1.000 mortes pelo novo coronavírus, igual ou superior, né? Nos últimos 7 dias foram 1.055 óbitos, segundo dados do levantamento do consórcio de veículos de imprensa, que é o Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e UOL. Desde a semana encerrada em 21 de junho, quando a soma dos óbitos dividido por 7 deu como resultado 1.039, que os números não saem da escala milenar. No domingo seguinte, 28, ficou em exatamente 1.000. Na sequência, subiu para 1.035. Nos últimos 7 dias, até 12 de julho, 1.036. Ou seja, aquela que se falava sempre na época do Mandetta, chegar ao platô, quando é que vai chegar ao platô, a curva... parando de subir, parou de subir, mas não para de descer. Esse número de 1.000 é muito alto. A tragédia já atingiu o Brasil inteiro, principalmente os mais pobres. É um absurdo, ela resulta de uma guerra eleitoral, uma eleição que vai ser realizada daqui a 2 anos e meio, e o presidente da República age como se estivesse em Marte. Não tomou nenhuma providência, não coordenou nada. Os estados tomaram providências dizendo que estavam seguindo a saúde, mas também terminaram cedendo as pressões dos financiadores de campanha, São Paulo Dória, Rio de Janeiro Wilson Witts, até Goiás, o Ronaldo Caiado, que é ortopedista, que é médico e que até rompeu com o Bolsonaro por causa da posição negacionista, absurdo que o Bolsonaro mantém até agora. Nós somos vítimas, como sempre, da politicagem no Brasil, né? Não apenas do presidente, principalmente do presidente, que é um insano, até hoje está aí fazendo manifestações, nenhuma vez pediu desculpa, né? E os seus porta-vozes oficiosos ficam falando, ficam defendendo as teses mais estapafúrdias, um tipo de estatística que não convence ninguém, porque é a causa que mais mata no Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo, só perde em desastre para os Estados Unidos, que, por graças a Deus, nós temos o SUS, que é tão criticado, e os Estados Unidos não conseguiu aprovar o Obamacare, até por causa desse nome que compromete um programa de saúde com o nome de um presidente, né, mais uma bobagem dos democratas, mas o certo é que estamos aí no topo, nós estamos no pódio da desgraça total. Eu mesmo fui atingido, morreu um dos meus amigos de infância, acaba de morrer um amigo meu, Cleomar, lá em Porto Alegre, e nessa luta terrível, nosso amigo querido meu e do Heisen, o Zé Paulo de Andrade, da Bandeirantes. Ou seja, o Brasil é um vexame. A elite dirigente brasileira é uma elite genocida, assassina, fria e cruel. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Outro assunto bem interessante que a gente traz aqui até na capa do Estadão, que é o trabalhador que está enfrentando espera por uma vaga como entregador de aplicativo. Isso num meio, né, que os próprios entregadores estão reclamando das condições de trabalho, mas é a opção que se tem à mão aí para muita gente. O que você acha desse fenômeno?
É o aumento do desemprego por conta da crise provocada pela Covid-19, né? Levou uma legião de trabalhadores a buscar em aplicativos de entrega uma espécie de plano B para conseguir uma renda para comer, né? As pessoas, quer dizer, se expõem, mesmo muita gente está É óbvio que esse platô que não desce, de jeito nenhum, é resultado de uma quarentena muito mal feita, mas tem gente ainda falando que o contágio, que o isolamento social não contém o contágio, o que é, claro, uma estupidez, uma burrice imensa. O resultado é um enorme fio de espera em várias cidades do país, brasileiros aguardando meses a fio para conseguir acesso às plataformas, e a mostra de que a morte vem pela Covid-19, e a recessão econômica será maior enquanto a Covid-19 permanecer nesse platô, né? Com a falta de vagas para empregadores, é a fase mais perversa da lei de oferta e da procura, né? Com estabelecimentos fechados, temporários definitivamente, e consumidores gastando menos, é preciso calibrar o número de motoboys ou ciclistas nas ruas para assegurar que haja trabalho para todos. Se um contingente grande de empregadores é aceito nas plataformas, muitos ganham pouco e ninguém fica com o suficiente para pagar as próprias contas. É a tragédia brasileira provocada pelos políticos no alto e que o povo é obrigado a sofrer. Aí se abaque, o craque.
Bom, Neumann, outro destaque agora político. Temor de Moro leva Centrão a apoiar Bolsonaro. Isso aqui é um título da chamada do Estadão na primeira página. O que você acha que essa notícia contém de esclarecimento sobre o nosso atual cenário político?
Essa notícia, assinada pelo Rafael Moraes Moura e pelo Daniel Wetterman, do Estadão em Brasília, dá conta que o que nós temos falado aqui há muito tempo, né? Desde que o Moro assombrou os líderes do Centrão, os pais da pátria, que estes têm agido basicamente para deter o combate à corrupção, né? O Bolsonaro traiu vergonhosamente o seu eleitorado, que votou nele para que ele mantivesse o combate à corrupção e que mantivesse as medidas que foram tomadas, principalmente pela Operação Lava Jato, que puseram o político mais popular da história do Brasil e o maior empreiteiro do Brasil, Lula, e o Marcelo Odebrecht na cadeia, né? Agora, em nome da governabilidade, o Bolsonaro voltou ao seu aprisco, ao Centrão, aos partidos fisiológicos, até porque ameaçados pelo combate à corrupção estão os seus filhos. Ou seja, o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro está atrás de todas essas todos os inquéritos que envolvem os filhos. Agora, o Bolsonaro demitiu o Moro, porque, evidentemente, isso fez parte de um acordo com o Centrão, e isso fica claro, muito claro, na reportagem do Rafael Moraes Moura e do Daniel Wetterman, que é, na minha opinião, uma reportagem política que realmente esclarece tudo, né? Até supera o apetite por cargos e verbas, a sobrevivência desses políticos do Centrão que não querem nem sonhar com a possibilidade de ir para a cadeia, né? E por isso impedem que o Bolsonaro tem 48 processos de impeachment do Bolsonaro, 3 processos no Tribunal Penal Internacional. O Bolsonaro é um destruidor da Amazônia e, portanto, um inimigo do agronegócio no Brasil. O capitalismo brasileiro está sofrendo danos terríveis pela política do seu ministro Ricardo Salles. E é o pior exemplo do mundo hoje, depois do Trump, que é o idealizador dele, e o Trump vai pagar logo agora com uma prevista derrota avassaladora do Joe Biden, que é um candidato fraco dos democratas, mas pegou o Trump no contrapé da Covid-19 e também do movimento antirracista depois da morte do negro George Floyd em Minnesota, Minneapolis. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos falar sobre a carteirada do desembargador do TJ de São Paulo, num guarda municipal de Santos, que o multou porque ele não estava usando máscara na praia?
É a história da tragédia social brasileira, né? A carteirada, né? Você sabe com quem está falando. Aliás, devia ser, em vez de ordem, progresso na bandeira, é isso. Você sabe com quem está falando. Você vê, Carolina, o nome do desembargador, Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, quer dizer, paulista de 400 anos, chamou, estava andando sem máscara, que mostra uma completa falta de empatia em relação a ele mesmo e aos outros, né? A própria família e as outras famílias, né? E aí, quando o guarda municipal de Santos o multou, ele falou o seguinte, vamos ouvir, ô Carlão, vamos, toca aí o desembargador.
Eu estou aqui com um analfabeto do PM seu aqui, um rapaz, ele falou que eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então, eu falei, olha, isso não tem, eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Dalbel. O Dalbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser, agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou.
Exatamente, ele ligou no meu celular.
O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Dalbel.
Eu não vou falar com o celular do senhor.
Bom, depois a Globo chegou a exibir esse vídeo, exibiu outro vídeo, mostra o mesmo desembargador ameaçando e humilhando outro guarda municipal, e chega a falar em francês horroroso. O rapaz ficou sem entender, até porque o francês do cara é péssimo. O corregedor nacional de justiça, Humberto Martins, intimou o desembargador a prestar esclarecimento sobre a conduta. Essa é uma conduta que não há como esclarecer. Trata-se de uma canalice da pior espécie, uma carteirada, uma coisa da qual o Brasil não se livra. Então não adianta o sujeito ter todos os sobrenomes do mundo se ele não consegue entender coisas elementares, como a necessidade de usar a máscara para proteger a si próprio, a própria família e aos outros, a sensibilidade para entender isso e, sobretudo, o trato que tem que ter com os servidores. Afinal, nós é que pagamos os altíssimos salários de imbecis como esse. Raíssa Abac, o craque.
Falando ainda de judiciário, teve uma decisão da ministra do Supremo, ministra Carmen Lúcia, de encaminhar ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma notícia crime contra a ministra da Mulher, Família, Direitos Humanos, a Damares Alves, pelas declarações que ela fez sobre aquele pedido para prender governadores e prefeitos que decretaram quarentena no combate à pandemia. Para você, o que justifica essa decisão da ministra Carmen Lúcia Neumann?
O ministro, o decano do Supremo, o Celso de Mello, permitiu que nós assistíssemos, né, aquele vídeo constrangedor da reunião do Conselho de Governo do Ministério do Bolsonaro. Nesse vídeo brilharam o Abraham Weintraub, que está nesse momento foragido nos Estados Unidos, usando um documento falso, que é o passaporte diplomático, que ele não tem mais direito, porque não é mais ministro da Educação, né, que clamou lá pela prisão dos membros do Supremo Tribunal Federal, né? O Ricardo Salles, que falou aquela história da boiada passar por, deixar a boiada passar na pandemia, da liberação das obrigações ambientais do Brasil, e a senhora Damares Alves, que nega até o nome do Ministério. Ela age contra a mulher, a família e os direitos humanos ao dizer que planeja pedir a prisão de governadores e prefeitos. Para o autor da denúncia contra Damares Alves, o advogado Ricardo Bretan Schmidt, a ministra proferiu grave ameaça aos poderes dos estados, qual seja efetuar pedido de prisão de governadores e prefeitos, o que é de todo incabível. Eu espero que o Augusto Aras, a quem a Carmen Lúcia dirigiu um pedido de observação, um pedido de um parecer, não proteja a Damares, porque a Damares merece ser punida. Ela mesmo já disse que vai para a cadeia, se for o caso. Agora, é realmente uma coisa que os bolsonaristas precisam aprender. Os governadores e prefeitos são tão legítimos quanto o Bolsonaro. Foram eleitos pelos mesmos cidadãos. Então, não adianta ficar achando que só o Bolsonaro é democrata porque foi eleito presidente. Não. Cada governador e cada prefeito também foi eleito pelo voto direto. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, falando em isolamento social, o que você tem a dizer sobre as manifestações de ontem, né? E o próprio presidente Bolsonaro levantando a mão, aliás, é uma foto muito boa da Gabriela Biló no Estadão de hoje, ele levantando com as duas mãos a hidroxicloroquina ali para as pessoas que estavam ali protestando.
Em primeiro lugar, é um vexame. Tão pouca gente. Esse cara vem dizer que aquilo é povo. Mas que povo, é tão pouca gente. Deviam ter vergonha, nem feito a manifestação, porque não tinha ninguém. É um absurdo. O Eixo Monumental de Brasília expõe muito esse tipo de coisa, esse vexame de manifestações sem adesão, né? O grupo se concentrou no Museu da República, fez uma caminhada até a Avenida das Bandeiras, enfrentou o Congresso, e foi organizado por grupos cristãos falsos cristãos. o Cristo é a vida. Qualquer grupo religioso é a favor da vida. Agora, criticar os governos estaduais por quarentena, fechamento de comércio e de não apoiar o uso da cloroquina, né? E o Bolsonaro mostrando a cloroquina na foto da Gabriela Biló hoje, do Estadão, que é realmente a demonstração de que ele é o homem do óleo de cobra, que vende na feira essas mesinhas que curam tudo, né? A gente acredita em vocês, vocês estão aqui no coração, fazem movimentos democráticos para demonstrar que o voto de vocês de 2018 é para valer até 2022. E dos governadores não é, dos prefeitos não é, e as pessoas têm que morrer para garantir isso. Os eleitores não têm culpa nenhuma da eleição do Bolsonaro. Ele é que enganou todo mundo, que traiu, dizendo que ia combater a corrupção e que ia tirar o PT do poder, e nomeou petistas para lugares importantes, como o Procurador-Geral da República e o Ministro da Justiça, e está aí tentando garantir a própria impunidade e a impunidade dos filhos políticos. Quer trocar? Troque nas urnas. Não é bem assim, não. Existem crimes que são cometidos e que precisam ser punidos. Está tudo previsto na Constituição. Eu não defendo o golpe, mas defendo, dentro da Constituição, que se afaste um presidente negacionista que levou o Brasil a essa tragédia por simples veneração a outro imbecil, que é o Donald Trump. Pode contar, Carolina, por favor.
Deixa eu só falar uma coisa. Eu vi a cena ontem, fiquei com aquela na cabeça. Daí eu achei que eu já tinha visto aquilo. É no Rei Leão. É igual a cena. É igualzinho. Só que aí é uma caixa de remédio, né? Mas é a cena do filme Rei Leão. Só que a selva tinha mais bicho do que, do que ontem a manifestação.
Tinha mais, muito mais. É isso aí. Obrigado pela contribuição, Einstein Abdulbach, meu querido amigo. Nós estamos óculos,
hein,
Einstein?
Ficamos. É todos nós, Carol também. Ficamos
Carol
tristes
também,
aí.
Carol também, Zé.
Merece todas as homenagens, lembranças e saudade de todos nós.
Sim, senhor.
Vamos lá.
É três.
É dois.
É um. Um, pé.